Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia. Há felicidade no ar nesta segunda-feira, porque já não é só uma da manhã, agora já somos duas e havemos de ser três. Havemos de ser as três em novembro, quando a Joana Marques estiver de volta, depois da sua licença de maternidade. Carla Rocha connosco de volta, para quem se ligou.
Olha, e conta-me novidades, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Como é que está a Joana? Assim, em 10 segundos faz-me assim um reminder de tudo.
Olha, nós estamos aqui muito bem nesta equipa de rádio, e de resto a Joana também está muito bem, porque o bebê está a crescer. Está depois de ter saído daqui 3 semanas mais velho e pois maior, mas continua a dormir muito. São as notícias que eu tenho da Joana Marques.
Que sorte.
Olha, de resto está tudo assim na mesma e estamos aqui à tua espera.
Ok, quero
nas
3
da manhã. De certa forma já voltaste, só que em casa. Para quem não sabe, Carla Rocha está connosco, mas hoje de casa. Bom, nós hoje temos aqui temas importantes para tratar, nomeadamente o explicador desta manhã, que acontece como sempre depois das 7h30.
Tem a ver com a primeira fase da vacinação contra a gripe que arranca hoje, não é? Vamos saber quem é que são os primeiros a ser vacinados e como é que vai decorrer, porque há pessoas, olha, como eu, por exemplo, nesta altura, não convém sair muito de casa, então para essas pessoas mais velhas ou que estão em lares, prevê-se que haja enfermeiros que se vão deslocar às instituições e que apliquem a vacina. Portanto, vamos saber como é que tudo se vai processar também e a segunda fase, não é? Que vai ser alargada dia 19, quem é que vai incluir também, não é? Tudo no explicador.
Depois das 7h30. Há outra novidade, eu não te contei, não te falei disso.
Conta-me.
Que é,
conta-me.
Temos também uma vacina sempre aqui às segundas e quartas, que vem de França. É uma vacina francesa.
É uma vacina,
Olivia Bonamici, que se juntou a nós nos Jogos Sem Fronteiras. E vem sempre contar-nos histórias à volta do mundo do desporto. Não é obrigatoriamente sobre futebol, aliás, raramente é e será, mas tem sempre a ver com curiosidades do mundo do desporto. E hoje tem a ver com o jogo mais amado pelos italianos. Ele nunca diz o que é, deixa assim esta frase no ar.
Só diz que não é futebol.
Não é futebol. Não, é uma coisa que
será?
Não sei.
Eu há bocadinho fiz batota, sabes? Fui ao Google e pus Porto amado pelos italianos, que não é futebol. Não apareceu nada.
Não. eles devem jogar uma espécie de, sabes o que é o frisbee? Aquele disco volante que nós atiramos na praia, mas com pisas. Uh-huh. Eu suponho que eles façam muito. Mas não sei. Será também depois das 7h30 da manhã o Olivia Bonamici connosco aqui nas 3 da manhã. Bom dia. Este fim de semana estive num sítio que tinha muito querido também a ti, Carla, que é Montemor.
Sim,
um sítio que nós gostamos muito, não é, de visitar. Só que tive alguns constrangimentos que se vão tornando cada vez mais habituais. Tu que trabalhas comigo sempre conheces as minhas distrações habituais. Eu ando mais distraída que nunca, eu não consigo perceber porquê. Não sei se tem a ver com falta de vitaminas para o cérebro, claro.
Se calhar tens que tomar.
Pois, se alguém me pudesse aconselhar, o que é que se pode tomar para a pessoa estar menos distraída, assim um reforço mental.
Mas o que é que te aconteceu?
Bem, eu decidi ir de fim de semana com o meu filho e os meus sobrinhos. Portanto, digamos que tinha o carro lotado de crianças. E toda a gente sabe, quem convive com crianças, toda a gente que convive com crianças sabe o que é uma viagem com miúdos dentro do carro, sobretudo perto de uma hora de refeição. É de 5 a 5 minutos, quanto é que falta, quanto é que falta, quanto é que falta, quanto é que falta, quanto é que falta.
Ah, isso, porque não levaste o tablet ou assim? Não levaste.
Porque eu não gosto que eles, eu gosto que eles vão vendo a paisagem, mesmo que seja à noturna. E o que se passa é quando eu estou a chegar a Montemor, dou-me conta de uma coisa crucial. Esqueci-me das chaves da casa onde vou ficar. Chaves da casa. E é de noite e estamos perto da hora de jantar. As crianças têm fome. Eu penso, e agora o que é que eu faço? Felizmente conheci uma pessoa que tinha as chaves. Lembrei-me à última hora, felizmente estava acordada e resolvi esse problema. Mas a seguir eu ia fazer a Montemor uma coisa que tenho feito, que adoro, que é um desporto náutico, é wakeboard. Falarei disso mais à frente. Mas esqueci-me de roupa náutica, portanto não levei fato de banho, que é excelente, não é?
Bom.
Ir fazer um desporto de água sem o fato de água. E portanto tive que ir às compras e comprar um fato de banho. Quando fui comprar o fato de banho, fui a 3 lojas, só encontrei fato de banho na terceira. Mas quando voltava para casa, e o cartão multibanco onde está? Perdi-o nas lojas. Fui à primeira,
não estava o meu cartão multibanco.
Fui à segunda, não estava o cartão multibanco. Fui à terceira, estava fechada. Só pude ir no dia seguinte.
Portanto, e estava lá?
Toda a noite sem saber do meu cartão multibanco.
Mas estava na terceira.
No dia a seguir fui ao balcão, encontrou um cartão multibanco, o senhor disse não e pensei, espera aí, deixa-me ir exatamente ao sítio dos fatos de banho, de certeza que me caiu da carteira. Lá estava, no chão, 24 horas, um cartão multibanco no chão, o que prova três coisas. Vai pouca gente a essa loja, a loja não é lavada, Ou seja, as pessoas não lavam o chão naquela loja e tenho uma sorte desgraçada. É o que é, pois o que eu posso tens, concluir.
Depois, eu acho que compensa a tua distração, a sorte que tens.
Como é que é possível? Eu perco tantas coisas. Sabes que já muitas pessoas me recomendaram uma oração para encontrar coisas, porque sou muito distraída, mais que nunca. Há uma a Santo António, o responso de Santo António, que eu tenho que aprender de cor e tenho que andar sempre com o responso de Santo António para me ajudar. Mas se alguém souber como posso melhorar este meu estado de distração constante,
Atina,
eu agradeço.
Ana Galvão, Atina, foca-te.
7h26, bom dia. Vem encostar-se a nós desde há duas semanas para cá, Olivia Bonamici com
Jogos Sem Fronteiras com Olivia Bonamici.
Ah, eu quando ouço isto julgo sempre que vai entrar pelo estúdio e lá de o clima. Mas não, é Olivia Bonamici.
Ainda não aconteceu.
Ainda não aconteceu. Cá o temos nesta segunda-feira. Olá, Olivia, bom dia.
Olá. Bom dia a todos, bom dia, Carla.
Tudo bem. É bom estar aqui. É um novo elemento da equipa. Ainda não tinha dado as boas-vindas à Olivia, não é? Porque entretanto vim para casa e tenho estado aqui e estou a recuperar. Estou a fazer o programa a partir do meu sofá. Mas estou curiosa, Olivia, porque esta manhã fui pesquisar e não encontrei. O Google não tem resposta para tudo. Estou curiosa para perceber qual é o desporto mais amado pelos italianos, que tem a ver com futebol, mas não é futebol. Qual é?
Calma, Carla. Para a resposta, vamos viajar. E vamos viajar numa cidade que é minha querida, que é a cidade de Prato, na Toscana, a cidade dos meus avós, do meu pai. Bom, todos morreram, mas enfim, é a vida. E há 8 anos voltei lá, foi a última vez. Portanto, estamos a 20 km de Florença, esta bela cidade da Toscana. E cada vez que vou lá, para já, do ponto de vista da emoção, é inacreditável, não é? Todos nós gostamos de regressar, ver nas nossas raízes.
Falas italiano? Perfeito, Olivier.
Falo, mas eu gosto de baralhar, às vezes mistura com português, portanto, às vezes eu sou.
Mas fica-te
não?
bem, fica-te bem.
Sim, fica bem, sim, exatamente. E na cidade de Prato, quando voltei há 8 anos, não é? Era um misto de emoção. Emoção de ver as ruas da minha infância, depois ver os cheiros também, sentido, o cheiro, nomeadamente da focaccia, que é um pão italiano extraordinário com alho e orégano.
Comi no fim de semana, fiz isso, sim, é pá, ótimo.
É extraordinário.
Nessa zona do mundo sai das árvores, não é? Há em todo lado focaccia, sai em todo lado.
Há uma fonte de focaccia.
E a focaccia, e depois e é a paixão do futebol. A paixão do futebol, nomeadamente quando tu vais nas ruas de Prato, as pessoas leem o jornal, que é o jornal cor-de-rosa, todo cor-de-rosa, que é a Gazzetta dello Sport, o grande jornal italiano de futebol é a Gazzetta. E lá tu vês, aquilo é um jornal gigante, e todas as pessoas, os velhos, os jovens, leem isso. E um dia estou em casa do mami do meu pai, e diz: Olivier, tu já ouviste falar do Fantacalcio? E do Fantacalcio, o calcio é o futebol italiano. O calcio eu conheço, mas Fantacalcio, o que é? E diz: então, hoje vou te convidar do leilão do Fantacalcio. Bom, e o leilão Fantacalcio, o que é isto? Então vamos lá numa rua e ele diz: prepara-te, porque há uma pessoa que joga Fantacalcio, que é uma pessoa super conhecida no mundo. Super conhecida no mundo, mas quem é? Mas espera aí, não sei, quem é? Marcelo Rebelo de Sousa?
Bem, não me estranhava nada.
Eu entro na sala, a Carla e a Ana, e entro na sala e vejo 20 pessoas e de repente tenho quase um ataque cardíaco, porque há um homem que vira-se para mim e diz assim: buongiorno, io sono Roberto.
Ok.
Roberto Benigni, sim, e a Lese de Prato, portanto, exatamente, nasceu, viveu a sua infância na cidade dos meus avós e é completamente louco do futebol, também, ele tem o mesmo clube do que eu na Itália, que é a Fiorentina, que é o clube, portanto, de Florença, e então ele adora Fantacalcio. E agora vamos ver o que é Fantacalcio.
Mas espera, tu conheceste Roberto Benigni.
10 minutos.
Está bem, mas tu conheceste Roberto.
Mas ele conheceu-me a mim também.
Ele está marcado.
Não, zero. Ele não está nada marcado, zero. Eu acho que ele esqueceu-se rapidamente, eu não. E então, o Fantacalcio, o quê? Então é o seguinte: nós pegamos numa equipa virtual, temos um nome, portanto, eu vou dar o nome à minha equipa, Carla Volta na Rádio. Portanto, é o nome da minha equipa, por exemplo.
Ok, bom nome.
E então, esta equipa, eu vou criar esta equipa com jogadores reais. Portanto, vou pegar 11 jogadores, mas podem ser jogadores do Porto, jogador do Sporting, jogador do Benfica, na minha equipa. Não é? São 11 jogadores. E a Ana vai criar a sua equipa, a Carla vai criar a sua equipa, etc. E nós vamos nos defrontar. E como é que marcamos pontos? Então, vamos imaginar que na minha equipa eu tenho Seferovic, por exemplo, e Marega. Se Seferovic marcar golos na vida real, não é? A minha equipa vai marcar pontos. E Marega, se Marega marcar gols, marca pontos. Mas o que é genial neste jogo é o leilão. Era o Bin, estava lá, o Roberto Bin estava lá no leilão. Porque temos cada equipa um orçamento. Então, na Itália, toda a gente podia comprar Cristiano Ronaldo na sua equipa. E então eles estão lá, numa sala, um leilão para, por exemplo, leiloar Cristiano Ronaldo. E cada equipa tem o seu orçamento. Então, 10 milhões, 12, 14, 15, 16.
Mas é dinheiro real?
Como?
É dinheiro?
Não, é dinheiro real. Okay. Eles têm um orçamento.
Não, okay,
eles, okay. Não, achava que era a pessoa, 10 milhões, toma lá.
Exato. Isso já roça a ilegalidade.
Não, exatamente. E então é isso. Portanto, vamos leiloar os jogadores, não é? Para depois ter uma equipa. Mas é evidente, se tu compras Ronaldo, depois não vais ter muito dinheiro para os outros jogadores, não é? Portanto, tudo isso tem um stress. É um stress extraordinário. Eles estão lá, todos os italianos aos gritos. Eles têm um orçamento com caneta e tudo para leiloar os jogadores. Então é muito. 10, 12, 14, 16, exatamente. E chama-se, portanto, Fantacalcio. Então, todos os fins de semana, eles esperam os resultados da vida real, não é? De todos os jogadores espalhados em várias equipes, para ver se a equipa de Fantacalcio deles marca o ponto ou não. De onde é que nasce o jogo? O jogo nasce nos Estados Unidos, porque os americanos são loucos por este tipo de jogo. Há fantasy basketball, fantasy golf, fantasy futebol americano, etc, etc. E há um jogo nos Estados Unidos, e só para terminar, que é extraordinário, que é, se chama, que é um pouco como Fantacalcio, mas que se chama Fantasy Congresso. O que é? Eles vão escolher, hein, na sua equipa os membros do Congresso americano.
Congresso americano.
E em função dos votos, em função das leis que eles vão promulgar, a equipa dele ganha
ou não ganha.
Okay.
Eu adoro este desporto. Eu quero fazer aqui nesta por equipa isso. De rádio Fanta Futebol, pode ser?
Sim, pode ser. Okay. E por isso eu sonhei, vamos imaginar o Fantasy Congresso em Portugal. Podíamos ter a mesma equipe, Mariana Mortágua e André Ventura, na mesma equipe, no mesmo time.
Está bem, está combinado.
Okay.
Mas eu adoro isto, eu estou a falar a sério. Nós temos que falar disto, do Fanta Futebol da nossa equipa de rádio. Está combinado?
Okay, vamos
espetacular.
Isso.
Olivia Bonamici, de regresso nos Jogos Sem Fronteiras, na quarta-feira. Até quarta,
Olivia.
Beijinhos. Ele conheceu Roberto Benigni. Investe por isso, Olivia. Espetacular.
Eu também.
Bob Marley com One Love para ouvir nesta segunda-feira. Muito bom dia. Estamos já a 6 minutos para as 8 da manhã. Está na Renascença. One Love. One Love. Bob Marley com One Love. Temos um super-homem connosco. Nós falamos muito sobre os 100 golos de Cristiano Ronaldo. E hoje temos um outro homem que supera a marca dos 100, que é Fernando Pimenta. Ganhou
a
medalha número 100. É espetacular.
100 medalhas. É impressionante. Eu já entrevistei o Fernando Pimenta várias vezes. E eu acho, ele é muito pragmático. É super dedicado ao desporto. Quando está a treinar, mas adora as festas da terra dele. Não
ah,
é?
Sim, Ponte, então, de Lima. Está... Ponte de Lima.
Ponte de Lima. Então, é louco. Eu lembro-me que eu entrevistei e ele ia para as festas e estava doido.
E acaba de ganhar, com uma velocidade incrível, K1, 5 mil metros na Hungria, onde está e de onde vai entrar em direto connosco depois das 8 da manhã.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo, no caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Somos as 2 da manhã, Carla Rocha e Ana Galvão consigo, a Carla de volta ainda em casa, a recuperar de uma cirurgia, portanto é tudo calmo e tranquilo, mas cá está connosco. Olha, já agora quero perguntar, tu estás a comer comida especial de pessoa que está num pós-operatório ou não?
Olha, não, estou a comer normal, eu tenho assim algum cuidado com a alimentação, já, não vou. Ao extremo da Ana Galvão,
sim,
não é?
Mas não é peixinho cozido?
Não, isso
pronto.
É um mito. Não,
ah,
deve
okay.
depender, obviamente, da cirurgia, não é? Da recuperação. Mas não, estou a comer aquilo que comia. Agora, para dieta, isto é espetacular.
Sim.
Ana Galvão, já perdi 3 quilos.
Ah,
3.
Sério? Ah, tu também. Bom, Carla Rocha connosco aqui nesta manhã de segunda-feira. Bem-vinda!
Obrigada.
E já a seguir, estou a ver-te através de um vídeo, estou a ver gatos
sim.
a passar por trás de ti. Há gatos na casa de Carla Rocha.
Não param.
E
não
nós
param.
Vamos ter aqui um gato. Um grande gato, é Fernando Pimenta, medalha número 100, acabadinha de ganhar na Hungria, junta-se a nós. Bom dia,
ele
Fernando.
Ele está connosco aqui em direto. Olá, Fernando, bom dia.
Bom dia.
Já era esperado, não é? Havia uma grande expectativa nesta medalha. Fernando, diz-nos, o que é que significa para ti a medalha número 100?
É assim, a medalha número 100, claro que é muito importante. Foi há praticamente 15 anos que conquistei a minha primeira medalha, também ela de ouro, no Festival Olímpico da Juventude Europeia, apenas com 15 anos, e agora conseguir a medalha número 100, uma medalha também de ouro, sem dúvida que para mim é gratificante e mostra bem o trabalho que tenho vindo a fazer com o meu treinador e com as pessoas com quem lido diariamente.
Olha, tendo em conta o valor de ouro, pelos dias que correm, tens uma fortuna em medalhas.
Não, porque as medalhas não são de ouro, era bom que fosse.
Mas, era bom, não?
Tenho valor simbólico e sentimental, como é óbvio. Mas não, são medalhas de. Pronto, são douradas, mas não são medalhas de ouro. Mas sim, sem dúvida que têm o seu valor muito especial. Mas também queria ressalvar também o resultado da Joana. Uhum. Um ano em que ela volta a competir em K1. No escalão de sénior praticamente é o seu segundo ano, e sem dúvida que também teve muito bem. Conseguiu logo uma medalha de ouro nos 500 metros, uma de bronze nos 200, ambas as distâncias são distâncias olímpicas.
Sim.
E pronto, e agora é continuar a trabalhar para conseguir a ambicionada vaga dos Jogos Olímpicos.
Sim, parabéns à Joana também, já os demos, é uma grande mulher. Ó, Fernando, nós estamos aqui a falar do alcance, não é? Da tua modalidade, mas a verdade é que isto está a exigir muito trabalho de ti desde que és adolescente. Falavas da primeira medalha com 15 anos e agora já vais pela medalha 100. Tu treinas muito, não é? Tu és mesmo um homem muito dedicado ao que fazes e é mesmo, tem mesmo que ser assim, não é?
Sim, eu praticamente há um ano que estou a treinar, porque esta época foi mais longa que o normal, cerca de um mês mais longa, e um ano sem parar, mesmo no dia de Natal, no dia de Ano Novo, tivemos sempre algum tipo de treino, se não fosse mais nada de recuperação ou então só para queimar aquelas calorias dessas épocas festivas. Mas mantivemos-nos sempre ativos. Mesmo agora na quarentena também tive a possibilidade de treinar. Fazia cerca de 2 e 3 treinos por dia. Mas também há dias que chegámos às 4 sessões de treino por dia. Ou seja, é muito desgastante e é todos os dias. E eu próprio confidenciei com o meu treinador há 15 dias que já estava a ficar completamente, não é saturado, mas cansado em termos.
Pois, também esgota, não é? Tu és um atleta olímpico, mas és humano, não é, Fernando?
Exatamente, e pronto. Mas sabe bem chegar a este número de medalhas, quase a igualar o Cristiano Ronaldo em termos de golos pela Seleção Nacional. E fica já um recado que vou tentar ter mais medalhas internacionais do que ele golos. Por isso,
estaremos aqui para festejar contigo. Fernando, e em relação a falaste nos Jogos Olímpicos, não é? Na expectativa, nós queremos todos que se realizem no próximo ano. O que é que tu sentes e qual é o espírito que se vive neste momento, não é? Com o adiamento, esperas que vá mesmo acontecer, não é? Obviamente, como todos nós, mas qual é a tua expectativa? Estás confiante?
Sim, sem dúvida, porque primeiro o Comitê Olímpico Internacional e a Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos já lançaram uma notícia há coisa de 15 dias também, 3 semanas, a dizer que com ou sem coronavírus os Jogos Olímpicos vão ser realizados. Isso já era alguma coisa que eu já dizia àqueles que eram um pouco mais pragmáticos. Eu já lhes dizia que os Jogos Olímpicos vão se realizar à força toda, não há hipótese. Não,
com todo o cuidado, não é? Com todas as precauções.
Sim. Claro, os japoneses são um povo muito ordeiro, como nós sabemos, e muito disciplinado, e muito provavelmente vão organizar as coisas de forma que tudo saia na perfeição.
Claro.
E os Jogos Olímpicos são os Jogos Olímpicos. Está feito um investimento muito pesado em termos económicos do país e da própria organização. E acho que era completamente impensável, porque muitas das estruturas foram feitas criadas de raiz, agora não se realizaram os Jogos Olímpicos.
Olha, esperamos mesmo que sim. É Fernando Pimenta que está connosco, que acaba de ganhar a sua medalha número 100, o homem de Ponte de Lima. Que orgulho que tem a tua terra de ti.
claro que sim.
Só mesmo para acabar, Fernando, onde é que tu guardas as medalhas? Estão todas juntas?
Não, por acaso não. É umas estão no meu humilde apartamento e outras, as primeiras e a grande maioria, está na casa dos meus pais.
É o clássico.
Não vou estar a deixar, a tirar as coisas da casa dos meus pais, porque assim também, como costumo dizer, a minha mãe disse: estás sempre a trazer coisas aqui para casa e agora
tens o apartamento e continuas a ocupar aqui o espaço.
É um clássico, é um clássico.
As mães reclamam sempre. Mas medalhas é outra coisa, não é? Medalhas não, não. É diferente de livros.
Mas os filhos claro, é que deixam sempre tralha em casa das mães, não é? É justo. Claro. Tens que ir buscar as coisas, ao Fernando. Olha, muitíssimos parabéns, que descanses,
obrigado.
Que tenhas um tempo assim disso, de
e
descanso.
Que festejas, não é? Que festejas também muito.
Que nós já aqui dissemos sim, agora, que és um homem que gosta de festa rija, Fernando. Portanto...
Ah, tem que ser, mas este ano também não houve as Feiras Novas de Ponte Lima, as festas típicas. Praticamente são as únicas festas que eu consigo ter durante o ano, porque é mesmo ao terminar da época e infelizmente este ano não conseguimos ter, mas esperemos para o ano estar.
Há de voltar para o ano.
As Feiras Novas.
Fernando Pimenta connosco, acabou de ganhar a medalha número 100, K1 5000 metros, aconteceu na Hungria. Parabéns, Fernando Pimenta.
Obrigado.
Adeus, beijinhos,
tudo bom.
A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, ímpar na música.
São os irmãos Melim. Esta chama-se Ouvi Dizer. 8h28, muito bom dia. Está nas 3 da manhã, neste caso 2 da manhã. Carla Rocha connosco nesta segunda-feira, de volta.
Bom dia.
Olá, Carla Rocha. Carla, levanta-te. Sim. Do sítio onde estás. A Carla está em casa, está no sofá. Levanta-te.
Porquê? Levanta-te.
E vai à
olha,
tua porta, levantar. Vai abrir a porta. É como se fosse a casa
estás
da Cristina, mas neste caso é a casa
bom
de Carla
dia,
Rocha.
Quem está lá?
Vai
vou,
à porta.
Peraí,
vai à porta, tira os headphones.
Dá-me um bocadinho.
E vai. Ela anda, exato, ela anda devagar porque está convalescente. Está a recuperar de uma operação. Abre a porta, Carla Rocha. Tens uma surpresa.
Olá, bom dia. Estás com um ótimo ar para quem está a recuperar de uma operação. Um homem qualquer, Carla Rocha, por amor.
Atenção que há um gato que está a fugir pela porta de Carla Rocha. Eu estou a ver pelo vídeo. A Carla não está a ver. Mas há um gato que está...
no mundo inteiro e deu-me um abraço. Mas eu estou de máscara, tenho que dizer às pessoas que estão a ouvir.
Aqui está.
O presente sou eu.
É surpresa à Carla Rocha. Está a ouvir-se assim mais ou menos. A rede não está incrível. Mas o Renato Duarte foi fazer uma surpresa à Carla Rocha. Entra.
Senta.
Explica.
Está tudo bem?
Explica o que é que está a acontecer, Carla.
Então, o que está a acontecer é que a Ana pediu-me para ir abrir a porta. Ninguém tocou, ele é muito...
Discreto.
Podias assaltar a casa, eu não dava conta.
Eu estava cheio de medo que alguém pensasse aqui, os vizinhos da Carla pensassem que eu era um assaltante, porque eu estou de máscara, não é? Não estava a fazer um esforço para não fazer barulho nenhum, portanto é um bocadinho...
Mas repara, há um código para abrir a porta de entrada, e o Renato sabe o código da porta de entrada.
Código.
E apareceu aqui na minha porta. Pronto, o que está a acontecer é que tenho Renato Duarte na minha sala.
Que bom!
Viste? Olha a tua sorte. Hã?
Tão bom!
Olha,
que surpresa
ele...
boa!
E
não,
ele está...
atenção, temos de dizer que não vim sozinho, trouxe aqui este saco.
Sim.
Com presentes.
Sim. Ah, que bom.
Um ramo de flores. Consegue ver?
Queridos.
Tu estás a ouvir, Ana Galvão?
Estamos. Estamos todos a ouvir, claro. Estamos todos a acompanhar.
Feito com amor.
Oh.
É em nome da nossa equipa, mas quem fez, na verdade, foi a Sandra
Torres. Que é muito jeitosa.
Seria o trabalho de fazer isso.
Ela extraordinária. Ela faz bolos espetaculares.
Olha,
não,
que bom. Então é,
mas tu estás com muito bom ar para quem está a recuperar de uma operação. Eu acho que tu podias perfeitamente ir trabalhar e não queres.
Pois
não.
Maquilhagem.
O Renato Duarte foi conferir se ela de facto está mal ou não. Já voltamos à casa da Carla Rocha, onde Renato Duarte entrou de surpresa e Renato está disponível para fazer tudo o que queiras. Para fazer as tarefas.
Ah, que bom. Durante quanto tempo?
É amanhã toda, até às 10.
Vou mudar aqui para cá.
Bom dia.
Olha, estás a ouvir este? Estão a ouvir este barulho?
Que é isto?
Estão a ouvir isto? Isto é um aspirador a ser operado neste momento pela visita que recebi há pouco, o Renato Duarte.
Ah!
Portanto, vocês disseram que eu podia fazer com o Renato aquilo que quisesse nos próximos
sim.
minutos.
Sim.
Está a aspirar.
E a primeira coisa que ela se lembra de me pôr a fazer, ela pode fazer o que ela quiser. E põe-me a aspirar. Isto é fantástico. Ela tem um aspirador, deixa-me só dizer. Parece uma nave espacial que eu nem sequer consegui montar. Teve de ser lá.
Olha, já me fez montar aspiradores, mas o Renato eu disse, sabes, eu tenho estado a pensar numa coisa, Ana.
Que é?
Vocês tiveram uma cúmplice que foi a minha filha, a Inês.
Sim.
E eu comecei a achar estranho, a partir de certa altura, que ela dizia, oh, mãe, quando fores trabalhar, quando fores para a rádio, que não é na rádio, quando ficares em casa, veste, está bem, e arranja-te, não vais de pijama, como se alguma vez isso tivesse acontecido.
Não, mas por acaso...
Mas ela disse tantas vezes.
Foi uma preocupação, porque é assim, eu vou explicar, quem agora desligou.
Espera, agora. Estenda aquela roupa que ali tens.
Estenda a roupa, Renato. Estenda a roupa.
Olha, aproveita o Renato e pede tudo o que tens para fazer, porque é para isso que ele está aí.
Tudo.
Tu estás a recuperar,
tudo,
precisas de ajuda. Por isso enviamos Renato Duarte. Bom, então Carla Rocha está em casa. A surpresa foi Renato Duarte bater-lhe à porta sem ela estar à espera, mas não estavas mesmo. E a nossa preocupação é isso. Se ela
estava,
está de pijama, porque estamos a ver-te por vídeo.
Não, isso não ia acontecer nunca. Nunca.
Ok, e estás feliz?
Estou muito feliz, então, obrigada por mandarem o Renato.
Vai pensando em mais tarefas para Renato Duarte fazer agora contigo, está bem? Bom dia, subida da temperatura em todo o país, cá está, o aspirador. Ah, agora parou, pronto, tiramos
já parei,
o som.
Que isto é...
Ah, claro,
sim,
mas não exageres, senão o homem cai para o lado, que ele não está preparado para aspirar uma casa logo assim de seguida, tem que ser aos poucos. Imagine Dragons para ouvir agora, aqui na Renascença. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotism. Olá, Carla.
Olá.
Como é que
te
sentes?
Bem, aqui.
Bem,
eu primeiro... muito bem.
Ah, é? É o primeiro dia de Carla Rocha depois de ter feito uma intervenção cirúrgica. Portanto, estás em recuperação, mesmo assim, connosco na rádio. Estás
Sim,
em casa.
E em casa.
É a primeira vez que trabalhas depois de. Enquanto recuperas. Portanto, como é que estás?
Sinto-me bem e estou a adorar as vossas surpresas. Olha, quem foi submetido a uma operação, qualquer que seja, sabe que a recuperação muitas vezes não é fácil, mas eu estou a adorar os miminhos. No fim de semana, duas amigas minhas vieram de surpresa e fizeram o jantar assim com aquilo que eu mais gosto. Hoje abro a porta e encontro Renato Duarte disponível para fazer tudo o que eu precisasse. Já aspirou a casa?
Aspirou
já
bem,
o perdi.
Aspira bem.
Aspirou muito bem.
A
já
sério?
O perdi. Eu acho que ele está a arrumar os armários agora no quarto. Eu pedi-lhe e ele foi lá.
Olha,
é muito bem mandado.
Se calhar encontramos o verdadeiro talento. Renato Duarte, é o Tony Danza. Sim. Lembras-te do Tony Danza, daquela série de televisão? Ele é ótimo a fazer tarefas. E o que é que tu lhe vais pedir a seguir?
Olha, a seguir ele está a arrumar o armário, está a pôr a roupa por cores, sabes? Eu sou muito meticulosa. Estive a arrumar o armário no fim de semana e ele está só a alinhar por cores, porque o Renato tem assim sensibilidade para isto e ele gosta. A seguir vou-lhe pedir, provavelmente, a tarefa mais radical de todas, que é que ele vá acordar a minha filha, a Inês, que tem 20 anos. E não é fácil acordar um adolescente.
Renato, estás pronto e preparado?
Estou aqui. Olha, neste momento estou na cozinha a ver se a roupa está seca já, para ver se já se pode ser apanhada. Estou com um bocadinho de medo dessa tarefa que ela me designou, que foi então acordar a Inês, tem 20 anos. Eu, se tivesse 20 anos, ia aparecer o marmanjo em direto na rádio a acordar. Eu não sei o que é que fazia. Acho que fugia de casa e nunca mais cá voltava. Mas olha, tem uma casa grande, deixa-me dizer-te. A casa da Carla Rocha tem boas áreas. Eu estou aqui no quarto de uma outra criança, que é o Vasco, imagino eu que não está aqui. E estou a tentar procurar o quarto da Inês, para ver se não é aqui. Ah, é aqui, é. Não, isto é o da Carla.
Peraí.
Está um bocadinho desarrumado o teu quarto, Carla Rocha, deixa-me dizer.
Arruma,
mas pronto,
é para isso que aí estás. Arruma.
Claro.
Olha.
Deixa-me entrar.
Ok, já voltamos à casa da Carla Rocha para saber como é que foi essa tarefa muito complexa, que é acordar uma adolescente, não é? E Renato Duarte vai fazê-lo depois das 9. Agora estamos a 3 minutos da hora certa.
Passamos a melhor música. Sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Eis agora o momento mais arrojado, mais desafiante desta manhã de segunda-feira, que é o momento em que Renato Duarte vai tentar acordar uma criança, não é criança, é uma jovem de 20 anos. É uma jovem de 20
anos. Não
digas
que é criança.
Não, tem 20 anos, é verdade.
Já nem adolescente é, na verdade, portanto, isto
não
são
horas, estamos
amigos,
já
são 9h16, isto é uma pouca vergonha nesta casa, não se acorda, não se nada.
Então, espera.
Entrar aqui. Bom dia, é acordar, alvorada, isto são horas,
que
menina.
Horas.
Então, nesta casa não se trabalha, deixa-me cá abrir isto. Isto é uma pouca vergonha. Então, como é que é a nossa vida? Bom dia.
Epá, vocês acordam muito cedo.
Mas isto são horas para estar a dormir, a esta hora não se estuda, não se trabalha, não há nada para fazer. A mãe está ali na sala a recuperar e a menina está aqui deitada ainda a esta hora. Não ajuda, não faz a limpeza, não faz a lida da casa.
Já fiz, mas tem horas para isso.
Tem horas, quais são as horas?
Então, é a partir das 10 até vá à meia-noite.
Como é que tem sido a organização em casa? Tens ajudado muito a mãe, como deve ser?
Tenho, faço tudo.
Muito bem.
Tudo.
É assim que tem de ser mesmo.
É
bem. Vá acordar. Vai acordar. Ainda bem que ela não estava a dormir nua, porque não ia ser aqui um problema agora que nós tínhamos para lidar.
Oh,
não,
Renato.
Está vestida, está tudo decente, já está acordada e pronto, então para começar.
Obrigada,
aqui.
Obrigada, Renato, és grande.
É grande.
Eu demoro muito mais tempo a fazer isso.
Grava tipo, as frases do Renato, gravas num gravador e depois metes à Inês. Olha, e acordou muito bem disposta, foi espetacular, muito bem. O Renato, bem, o Renato é incrível para se ter em casa. Aspirou, acordou a Inês. E agora, o que é que lhe vais pedir? Tens Renato até às 10.
Se calhar vou ver. Se calhar vai tirar a louça da máquina. Pode ser,
tá,
Renato.
Renato.
Tirar a louça da máquina eu gosto.
Para força.
Então pronto.
Força. 9h17, bom dia. Foi muito bem. Estou cá a acordar.
E foi eficiente. Já anda aí, já está de pé.
São horas. Comigo não é assim. Na cama. Foi muito bom. Tribalistas para ouvir. Muito bom dia. Amanhã de segunda-feira, arranque de semana. Carla Rocha já aqui a juntar-se. Somos as duas da manhã.
Estamos aqui no meio do campo, os balões estão a desfazer-se, mas nós...
Já sabem em que terra estão?
Estamos aí completamente perdidos. Espero que alguém esteja no estúdio a ouvir isto e mandem reforços.
Vieram buscar-nos! Aqui! Estamos aqui!
Já vos encontraram.
Era um plano, não era,
Joana? Estavam tão bem escondidas. Sim, eu tinha combinado com o Guido do balão.
Fizemos a primeira viagem de balão em direto em rádio. Nunca antes tinha acontecido. Fomos os primeiros.
Começa o seu dia com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Aqui estamos consigo.
Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
Muito bom dia, amanhã de segunda-feira, o dia em que Carla Rocha está de volta de casa, porque está a recuperar de uma cirurgia, portanto tem que ser tudo calmo e tranquilo, devagarinho, e no dia também que recebeu surpresa em casa de Renato Duarte, que lhe apareceu à porta. Tal Cristina.
Foi tipo,
quem
foi
é?
Bom.
Vou à porta ver quem é. E era o Renato Duarte.
E há flores e há bolo.
Foi bom, gostaste.
Foi
tão
ótimo.
Bom para ti como para mim. Boa, eu foi também
ótimo.
Adorei.
É ótimo ter o Renato em casa, sabes? Em pouco tempo, ele teve aqui, quê? Uma hora?
Sim,
foi uma hora, não foi?
Foi, uma hora
então,
e pouco.
O que é que ele fez? Tirou a louça da máquina, aspirou, arrumou o armário, acordou a minha filha, que estava a dormir e que nem ninguém consegue acordá-la. Ele fez isto tudo.
Não tens muita convicção a acordar a tua filha, porque não. Aquilo tem de ser assim agressivo. Sabes que eu inspirei-me na minha tia. Tinha uma tia-avó que me acordava exatamente assim como eu fiz com a Inês. Portanto, foi ela a minha inspiração.
Foi à bruta, foi logo a bater à borda. Como é que vamos acordar? Mas o Renato, pelo menos aqui ouvindo, pareceu-nos tão bem dono de casa, tão bom, que vamos fazer rifas para saber quem é que o recebe a seguir. Depois de Carla Rocha, vamos sortear Renato Duarte.
Vou começar a cobrar.
Renato Duarte com a Carla Rocha. Renato vai embora, não é? Podes despedi-lo, vá.
O Renato vai embora. Oh, tem mesmo.
Oh, Renato, até amanhã. Não, Carla, tá bem, fica, até
ser,
às 10.
Não é? Agora estava aqui o dia todo.
Beijinhos, beijinhos. Vamos falar de um assunto que tem estado assim muito... tem sido muito falado, que tem a ver com aquilo que temos feito em casa, que é fazer muitas compras através dos nossos computadores, sobretudo no confinamento, não é? Em que não podíamos sair e as lojas estavam fechadas. Há muita gente que se iniciou nisto de comprar coisas online. E foi uma coisa que eu fiz, precisamente, Carla. Eu contei-vos na altura que decidi, nunca o tinha feito, iniciar a minha atividade de compras online e correu tudo mal, porque eu comprei uma camisolinha linda, eu vi no site, uma camisola linda que assentava que nem uma luva à rapariga da fotografia, e recebi, digamos que, uma espécie de avental de tecido duvidoso. E comprei umas chinelinhas com miçangas, lindas. Recebi chinelos simples, cinzentos, sem miçangas e 3 números acima do meu. Foi uma fraude, de facto, tudo o que aconteceu. E lembras-te disto, desta história?
Lembro-me perfeitamente. Eu lembro-me de... Aliás, tu fizeste um live para o Instagram, não foi?
Sim.
Fizeste uma story para o Instagram e percebia-se o antes e o depois. A tua expectativa e o que chegou. A tua expectativa e o que chegou. E foi péssimo. Era tudo tão diferente. Foste mesmo enganada, não é?
Fui muito.
Mas isto levanta aqui uma questão, não é? Que tem a ver com os negócios enganosos, não é?
E que tem havido muitos, sim. Tem havido muita gente a queixar-se de ter sido enganada como eu.
Sim, e tem havido tantos que até já tem um nome.
Chama-se...
Já não para isto.
Pois é.
Chama-se dropshipping.
Dropshipping. E a Inês Rocha, que é a nossa colega aqui da Renascença, decidiu fazer uma investigação sobre este dropshipping. Este é um bocadinho da reportagem que pode ouvir no site da Renascença.
Todos conhecemos histórias de compras online que correram mal.
Eu fui vítima de uma fraude.
É uma lousada, não é do Uber, mas é de uma loja qualquer.
Como a Ana Galvão contou aqui na Renascença, que comprou umas sandálias lindas e saíram uns chinelos de plástico.
Um par de chinelos tamanho 42, cinzentos, de plástico, sem uma miçanga. Foi tipo assim o maior balde de água fria de sempre.
Mas também sabemos que corremos esse risco quando compramos em lojas online duvidosas do outro lado do mundo. O barato sai caro. Mas esta é a história de 3 pessoas que optaram pela via mais segura e compraram em lojas portuguesas, com preços portugueses. mas acabaram com produtos do AliExpress.
Os produtos pareciam interessantes.
Pareceu-me bastante fiável.
Pareceu um site fidedigno.
O choque ainda foi mais tremendo quando eu os vi.
Fiquei furiosa e percebi que era uma fraude.
É também a história de uma atividade que parece um autêntico negócio da China, mas que a maior parte das vezes traz mais problemas do que dinheiro.
Isto é vendido como um sonho e existe muito mais gente à procura de sonhos do que à procura de problemas. Mas normalmente os negócios só nascem com os problemas.
É a Inês Rocha que está connosco nesta manhã, autora desta reportagem. Olá Inês, bem-vinda.
Olá,
bom dia.
Bom dia. Então vamos lá saber que negócio afinal é este. O que é que descobriste de facto com esta reportagem, Inês?
O negócio chama-se dropshipping, como estavam a dizer, mas não é novo, ou seja, já existe há algum tempo. Se calhar com a pandemia mais pessoas começaram a optar por esta via. Deixem-me só recuar aqui ao dia em que a Ana falou das compras online que fez. O teu palpite sobre o que são estas empresas estava muito próximo da realidade. Dizias que eram empresas fictícias criadas para vender os produtos no Instagram. A questão é que podem não ser fictícias, podem ser a sério. E eu falo de um caso de uma empresa destas, que tem NIF português, que tem morada fiscal, que passa uma fatura, uma empresa completamente legítima, só que o negócio são apenas uma montra para os produtos que não são deles, ou seja, eles não têm stock, não armazenam produtos, não os enviam para o cliente. Têm uma parceria com um fornecedor, que normalmente está na China ou noutro país desse género em que fazem produtos mais baratos, e quando recebem uma encomenda dizem: olha, recebi esta encomenda, e o fornecedor pega no produto e envia diretamente para a casa do consumidor. O que é que acontece? A maior parte das vezes as pessoas não sabem que estão a comprar isto.
Ou seja, as pessoas da empresa portuguesa são pessoas honestas.
Exato, pelo menos tentam. Muitas vezes não são suficientemente transparentes e por isso as pessoas não percebem que estão a comprar diretamente ao fornecedor na China e acham que estão a comprar produtos portugueses, que foi o caso.
Pois, e a
empresa.
Fraude está aí, não é, Inês? A fraude está aí, porque isto tudo podia ser transparente. Há outro fornecedor.
Exatamente.
Que manda o produto.
Se eles forem suficientemente claros no site e disserem: nós não produzimos estes produtos, o fornecedor está fora da União Europeia, se quiserem podem comprar. E as pessoas decidem, mas normalmente se calhar não pagam 40, 50 euros por produtos que no AliExpress podem comprar por 5 euros.
Pois, uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fui enganada é que de facto eu pedia um site que me parecia pelo menos da Europa, por causa do idioma ser o inglês, também dar para se ler em português, e receber muito tempo depois a encomenda da China. Aí é que eu percebi que qualquer coisa estava... Bem, não era aquilo que eu esperava. Oh, Inês, na tua reportagem, o que é que mais te surpreendeu?
Bem, surpreenderam-me várias coisas. Que isto ainda aconteça, porque já percebemos que é um negócio que não resulta muito bem e que quando é fidedigno, as pessoas reclamam e acabam por fazer valer os seus direitos e eles têm que devolver o dinheiro. Mas por outro lado, há um negócio à volta disto, ou seja, o YouTube está cheio de tutoriais de brasileiros e americanos e não só, a dizer como isto é uma forma incrível e fácil de ganhar dinheiro, basta fazer um site e é muito fácil e as pessoas ficam milionárias. Só que já se percebeu que não é um negócio
é
assim.
É banha da cobra, não é?
Exatamente.
E não é infalível, porque os consumidores são
que não
informados.
Não funciona assim tão bem.
Inês, para terminar, penso que é para terminar, Ana, uma última pergunta tem a ver com os cuidados, não é? Repara, a Ana foi enganada, é uma pessoa informada, não é? É uma pessoa inteligente.
Mais ou menos.
Pronto. É uma pessoa que o que é que podemos fazer para nos protegermos daquilo que parece honesto e afinal não é?
Sim, é cada vez mais difícil perceber se estamos a ser enganados ou não. Uma forma fácil é ler os termos e condições, que é aquilo que nós não gostamos de ler, nunca ninguém lê, mas normalmente os termos e condições dizem lá qualquer coisa. E depois há outra forma fácil, é que muitos destes sites vendem produtos que estão disponíveis no AliExpress com as mesmas fotos que estão no AliExpress. Ou seja, se nós clicarmos com o botão direito do rato e fizermos pesquisar imagem no Google, se essa imagem existir em imensos sites por toda a internet, na Amazon, no AliExpress, é porque provavelmente aquele produto não é feito por aquela loja. Pois. E está disponível em montes de sites. E aí podemos escolher, até podemos na mesma querer o produto, mas se calhar pagamos um preço um bocado mais baixo.
Sim, e é uma escolha consciente, não é? Sabemos ao que vamos.
Exatamente. Olha, um bom conselho, Inês, muito obrigada. Assim farei da próxima.
Aprenda, Ana.
Sim, tenho muito para aprender nisto. A reportagem pode encontrar-se no site da Renascença, chama-se Dropshipping. Estes produtos portugueses, afinal, vinham da China. Está em rr.sapo.pt. Ai, que bonita música! Say You, Say Me, Lionel Richie, a tocar aqui na Renascença para ti, Carla, porque a Carla, como está convalescente em casa, está a recuperar, pediu uma manhã tranquila. Ela fez esse reparo a mim, Ana Galvão, disse: cuidado contigo, Ana.
Pois,
um bocado histérica.
Vai devagar, que eu estou a recuperar, não estou a 100%, nem de longe.
Sabes uma coisa, eu falei hoje de manhã dos meus problemas de distração que se têm vindo a agravar com a idade. Eu estou muito distraída. Eu, neste fim de semana, consegui esquecer-me de três coisas muito importantes, duas delas. Chaves e um multibanco perdido. E um ouvinte que se chama Marta diz que me pode enviar um óleo essencial que se usa topicamente, portanto na pele, e que me pode ajudar. Será que funciona?
Ah, é? Um óleo
eu vou
quê?
Pedir. Não sei, ela não diz.
Eucalipto?
Não sei,
laranja?
Não faço ideia.
Qual é
que
o
seja.
Óleo que é bom para o esquecimento?
Não sei, mas ela diz que gostava de enviar um óleo essencial para usar aromaticamente e isso pode ajudar. Eu acho que lhe vou pedir.
Olha, mas não vale a pena partir. Porque tu vais perder o óleo.
Pois
depois.
É, ou vou beber
deixas
sem querer.
Algum sítio.
Vou beber. Mas obrigada, Marta.
Vai que preciso chorar em paz, e em cada passo que dás, chego mais perto de mim.
É Sara Correia, aqui a tocar na Renascença, no final desta emissão de segunda-feira. Boa semana para si. Carla Rocha, connosco de volta, ainda em casa.
Olá.
A recuperar.
Sim.
Olá! E então, passou bem? Ah, passou
passei
bem esta manhã?
Bem.
Sim.
Esta manhã foi ótimo.
Sentes-te
rever
bem?
Toda a gente,
okay.
E sentir que há muita gente a acompanhar-nos de manhã. É bom, gosto de estar aqui.
Não te cansámos muito?
Não.
Agora vais
pronto,
dormir até amanhã.
Agora vou descansar e só acordo amanhã às 7.
Ok, o que vai acontecer é que te mantens em casa, não é? Pelo menos durante
sim,
estes dias,
sim.
Mas estás connosco, só que de casa.
Prometido.
Pronto,
está feito.
Há ouvintes que te mandam as melhoras, está bem? Fica
obrigada,
aqui,
obrigada.
Fica aqui o recado
obrigada
dos ouvintes. Bom, vamos embora, mas não sem antes recordar como é que foi hoje. Carla Rocha connosco nesta segunda-feira, de volta.
Bom dia.
Olá, Carla. Levanta-te do sítio onde estás, a Carla está em casa, vai abrir a porta. É como se fosse a casa da Cristina, mas neste caso é a casa de Carla Rocha.
Quem está lá?
Abre a porta, Carla Rocha, tens uma surpresa.
Olá, bom dia!
Renato Duarte foi fazer uma surpresa à Carla Rocha.
Podias assaltar a casa, eu não dava conta.
Eu estava cheio de medo que alguém pensasse aqui, os vizinhos da Carla pensassem que eu era um assaltante, porque eu estou de máscara.
Repara, um código para abrir a porta de entrada, e o Renato sabe o código da porta de entrada. E apareceu aqui na minha porta.
Que bom!
Viste? Olha a tua sorte.
Surpresa boa. Olha, conta-me novidades. O que é que tem acontecido nos últimos tempos?
Temos também uma vacina sempre aqui às segundas e quartas, que vem de França.
Bom dia, Carla. Vamos viajar? Não? Estamos a 20 km de Florença e de repente tem quase um ataque cardíaco porque há um homem que vira-se para mim: buongiorno. E o sono Roberto.
Tu conheceste Roberto Benigni?
10 minutos.
Está bem, mas tu conheceste
Roberto.
Mas eu conheci-me a mim também.
Ele está marcado.
Não, zero. Ele não está nada marcado, zero.
O nosso grande Fernando Pimenta, que soma mais uma medalha. São 100 medalhas.
Fernando, diz-nos, o que é que significa para ti a medalha número 100?
A medalha número 100, claro que é muito importante e mostra bem o trabalho que tenho vindo a fazer com o meu treinador e com quem eu lido diariamente.
Olha, tendo em conta o valor de ouro, pelos dias que correm, tens uma fortuna em medalhas.
Não, porque as medalhas no som de ouro era bom que fosse. Mas...
Era bom.
Parabéns, Fernando.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
O melhor das 3 da manhã, graças ao André Peralta. Obrigada, André. Estamos de volta amanhã. Combinado, Carla?
Combinado. Okay. Às 7.
Esperamos por si. Beijinhos, até amanhã.
Beijinhos.